bom dia, bem-vindos a este espaço de debate político com periodicidade quinzenal na Terra Nova. É o programa Canal Central, até perto do meio-dia. Hoje, em estúdio, temos Nelson Peralta, em representação do Bloco de Esquerda, Manuel Priores, em representação do Partido Social Democrata, Sara Tavares, do Partido Socialista, Filipe Guerra, do Partido Comunista Português e Carlos Anileiro, em representação do CDS-PP. Avançamos então com esta emissão, é a última do ano, literalmente, e sugerimos um balanço ao ano, a nível nacional e a nível local. Nesse sentido, começando o debate, ontem, diria, algumas pessoas deram sinal de descontentamento, muitas greves nos últimos tempos, o país está melhor ou pior? Essa a pergunta, esta agitação, o que representará? Se calhar começaria pelo Manuel Prior, em representação do PSD, micros aberto neste debate político, como disse, até perto do meio-dia na Terra Nova. Bom dia.
Bom dia. Bom dia a todos. O país está melhor. As pessoas têm uma sensação de viver melhor, de ter mais rendimentos. Agora estamos... E se calhar também trouxe outra coisa. As pessoas querem mais. E por isso vimos greves em quase todos os setores. É na enfermagem, é nos polícias, é nos guardas prisionais, é nos juízes, em quase todos os setores. O que mostra que há... As pessoas também estão insatisfeitas. Estando alguma coisa melhor, estão insatisfeitas. E é transversal a todos os setores. E com grande impacto. Não se podem dizer que são propriamente greves setoriais. Estão num cantinho, num nicho de pessoas ou de um setor político. São greves transversais. Até politicamente transversais. São greves grandes, muito acentuadas. O que denota que... algumas coisas que não melhoraram e que têm que melhorar. E penso que neste momento o que é preciso melhorar claramente é o investimento público. O investimento público não tem melhorado e a gente fala dos hospitais, fala dos transportes, fala da saúde, fala da educação, onde claramente, não houve uns anos nos governos anteriores e agora continua a não haver. Nós temos setores, nomeadamente na saúde, onde está tudo preso por arames. Está tudo preso por arames e as pessoas notam, quer dizer, que chegou ao limite. Aguentaram alguns anos de austeridade, aguentaram claramente, anos de austeridade difíceis, mas não melhorou. E então agora está a chegar àquele limite. Aquele limite, quer dizer, na área da saúde há alguns microsetores que estão a deixar de funcionar porque os aparelhos chegaram ao fim, a manutenção dos santos todos, acabou. E com uma agravante, que é não se investe no setor público, não só na saúde, mas se posso falar desta saúde, não se investe rigorosamente nada no setor público. E o que é que isso implica? O privado moderniza-se, o privado equipa-se e o setor público vai ao privado. E cada vez mais o setor público fica um passo atrás grande. E penso que é daí que vem esta grande onda de descontentamento. Os serviços não respondem. A qualidade dos mesmos não melhora e penso que estamos numa fase de muita contestação que é transversal, não tem a ver com estas greves não ultrapassam um bocado até o cariz político que se eventualmente poderia ter, porque temos várias centrais sindicais, podia ser de um lado ou do outro, ultrapassa isso tudo e são transversais a isso tudo. Mas começa a haver um grande descontentamento na sociedade.
Filipe Guerra.
Eu creio que... Bem, há um ponto prévio em relação a isto que estamos a discutir, ou que estamos a falar agora. É que a luta dos trabalhadores e das populações ao longo do mandato do atual governo PS não é uma originalidade dos últimos meses. Na realidade, todo o mandato é atravessado por greves setoriais, enfim, muitíssimos, nomeadamente em áreas desde a função pública, aos professores, enfim, sempre houve ao longo de todo, entre outras áreas, também do ponto de vista dos serviços públicos, dos movimentos de utentes, sempre houve ao longo de todo o mandato, contestação e luta das populações por aquilo que consideram justo, por aquilo que são os seus direitos. Na realidade, como aqui foi dito, de facto, os últimos meses também, tal como o resto do mandato, têm sido marcados por um conjunto de greves e de lutas de vários setores profissionais que têm estado, portanto, sistematicamente no campo da reivindicação, porque a realidade é que se por um lado o atual governo, portanto, com as maiorias que foi encontrando na Assembleia da República na aprovação dos orçamentos de Estado e noutros contextos, foi conseguindo, de alguma forma, parar em larga medida aquilo que foram um conjunto de cortes do governo anterior. Isso foi possível também fazer algumas recuperações de direitos. A verdade é que há um conjunto de matérias relevantíssimas daquilo que é, portanto, a sociedade portuguesa, nas quais este governo não encontrou soluções. E, de facto, existe... Vejamos, temos de falar muito, muito rapidamente no campo do trabalho. Sempre que vamos falar, sempre que a Assembleia da República chegam matérias relacionadas com a legislação laboral, o atual governo alia-se sempre ao PSD e ao CDS. E nunca faz, portanto, encontros à sua esquerda. Da mesma forma, em relação à defesa dos serviços públicos, muito mais era necessário ter sido feito e muito mais podia ter sido feito. E, de facto, o PS, sistematicamente, em matérias importantes e relevantíssimas do ponto de vista da qualidade de vida das populações, dos cidadãos, dos trabalhadores, muitas vezes tem feito opções que não são erradas, enfim, mantendo uma tradição que já tinha de anteriormente. Nós, da nossa parte, portanto, valorizamos muito, portanto, aquilo que é o protesto, que é a luta das populações, querem questões essenciais como, por exemplo, os salários, querem defesa dos serviços públicos, nomeadamente na área da saúde ou da educação. E continuamos a manter esta tónica. É que o desenvolvimento e o progresso do país, pelo menos para nós comunistas, tem que estar alicerçado num conjunto de políticas e de medidas que têm de ser reforçadas. Nomeadamente do ponto de vista daquilo que é a produção nacional, do ponto de vista daquilo que é a defesa da soberania nacional, e também, e isto é muito importante, e relevante que se insista, portanto, o país tem hoje um conjunto de amarras, de gastos e de déficits absolutamente absurdos, que coartam aquilo que é a capacidade de desenvolvimento do país e também a capacidade de dar resposta aos problemas das populações. Basta ver o dinheiro que o país todos os anos gasta em PPPs, seja rodoviárias, seja na área da saúde, ou, por exemplo, os 7 ou 8 mil milhões de euros que o país, portanto, sangra anualmente só em pagamentos de juros de uma dívida absolutamente usurária e impagável. Portanto, nesse sentido, nós fazemos estas críticas, nos parecem relevantes.
Que marcas fortes ficam do ano que está a chegar ao fim, em debate aqui na Terra Nova, no programa Canal Central, Nelson de Peralta?
Antes de mais, bom dia a todos os que estão presentes aqui em estúdio e também a todos os que nos estão a ouvir. Eu pegava nas palavras de Manuel Prior, que disse que agora o país está melhor. Melhor é um comparativo, portanto, melhor em relação a quê? E claramente está melhor em relação ao governo do PSD e do CDS, que era um governo de austeridade absoluta. Mas está também melhor em relação àquilo que o PSD e o CDS prometiam para estes 4 anos de governo a seguir àquilo que foi o seu governo. Porque o que o PS e o CDS prometiam era a continuação deste caminho. Cortes nas pensões, congelamento ou redução do salário mínimo, muitos impostos sobre o trabalho e, do ponto de vista geral, saúde e educação, sem qualquer tipo de investimento público. Mas, se isso também é verdade, podemos ver também que o país está hoje melhor do que aquilo que o PS prometia enquanto governo de maioria absoluta. Se formos olhar para o programa eleitoral do Partido Socialista, temos que o Partido Socialista prometia, embora em menor grau do que o governo do PS e do CDS, mas cortes nas pensões, mais impostos sobre o trabalho e um crescimento do salário mínimo muito mais tímido do que aquele que foi verificado. Mas, de facto, o país está melhor. Está melhor do que o governo da austeridade da direita, está melhor do que aquilo que seria um governo do Partido Socialista, sem os constrangimentos de não ter maioria absoluta, mas também temos que perguntar, mas era possível, no dia de hoje, o país estar melhor? E eu acho que sim. Se não fosse também muito, se não tivesse o Partido Socialista a força que tem, apesar de tudo, e os partidos à sua esquerda terem menos força terem, do que o Partido Socialista, julgo que podíamos estar melhor. Desde logo, o salário mínimo podia ser maior neste momento, sem problema nenhum. Nós olhamos para outros países e, apesar de a grande conquista destes anos ser uma subida do salário mínimo em Portugal, vemos que podia ser muito maior comparada com outros países. O Código de Trabalho, todas as leis de trabalho, vemos que continuam igual àquilo que era o tempo da Troika. Continuam piores do que era o tempo da Troika. Nomeadamente, há agora menos dias de férias do que era antes de a Troika chegar a Portugal. Vemos o investimento público e as condições objetivas do Serviço Nacional de Saúde, da Educação e de empresas públicas como a CP e vemos que há muito, muito a fazer. E é por isso que O que nós tiramos daqui é que, de facto, o país está muito melhor do que com um governo de austeridade, mas podia estar ainda melhor se não fosse a obsessão do Partido Socialista com as regras europeias do déficit. Aliás, as regras do déficit e a obediência a Bruxelas é um tanto quanto ridícula, dado que França, por exemplo, já anunciou que vai ter déficit acima de 3% e não há qualquer problema. Portugal está a esforçar-se para ter um déficit de zero, e o déficit de zero sente-se nos hospitais, nas escolas e na vida de cada uma das pessoas em Portugal. E por isso é natural que, ao longo deste mandato, e é importantíssimo que isso tenha acontecido e que aconteça, tenha havido um conjunto de greves, um conjunto de contestação social, porque de facto há bastantes medidas que podiam estar melhor hoje. A distribuição da riqueza no país podia ser muito mais justa e não é por responsabilidade, acima de tudo neste concreto, do Partido Socialista. E é por isso que para o próximo ano e para os próximos anos a discussão tem que ser bastante clara sobre o que é que pretendemos. Se pretendemos um regresso ao passado, à austeridade, que já ninguém acredita, não é? Se queremos manter este registro de ganhos limitados, ou se queremos de facto ter um sistema e um governo cuja prioridade seja a repartição da riqueza no país, o combate às desigualdades, o combate à pobreza. E da nossa parte, obviamente, a resposta é bastante, bastante simples nessa matéria.
Sara Tavares.
Bom dia a todos. Eu concordo aqui, em parte, com o Nelson de Peralta. É claro que os aliados do Partido Socialista nesta legislatura tiveram, portanto, deram os seus contributos para todo este progresso que tem havido nos últimos tempos. O Partido Socialista, não concordo com a parte de podia fazer melhor, porque o caminho, como costuma ali dizer o prior, o caminho faz-se caminhando. E como tal, há várias prioridades que o Partido Socialista tem, o Governo do Partido Socialista tem vindo a dar importância, nomeadamente o déficit abaixo do 0,7, que vai ficar, que é esse o objetivo. Por outro lado, 2018 é o melhor ano dos últimos 10 em apoio ao investimento. No Serviço Nacional de Saúde, apesar de todas estas, como disse o Prior de haver e o Filipe, de haver manifestações e etc., porque realmente as pessoas cada vez querem melhor e estão no seu direito. E o Partido Socialista tem vindo a fazer o melhor que pode nesse sentido. Até porque o Serviço Nacional de Saúde normalmente exerce no público. Em primeiro, são procuradas sempre as entidades públicas. O que é certo é que o desemprego continua a descer. A imigração desce para o valor mais baixo desde 2012, o país está melhor, e só que o caminho está incompleto, como é óbvio, e vai-se fazendo, não é? Roma não se fez em dois dias, não é bem assim o ditado, mas o trabalho tem que ter um caminho, não é? Não se consegue melhorar e fazer o país sair da austeridade do governo do PSD assim de um dia para a noite. Tem que se continuar a trabalhar, e o Partido Socialista tem vindo a trabalhar com o apoio, é certo, e com os contributos dos partidos de esquerda, e que são realmente uma mais-valia, porque é da discussão que nasce a luz, como se costuma dizer. Portanto, Portugal está efetivamente melhor.
Carlos Anileiro.
Muito bom dia. Muito bom dia aqui aos presentes, ao auditório, e começo por fazer votos de boas festas para quem nos ouve, as festas tradicionais de Natal e do Ano Novo. Nós estamos aqui a falar de coisas que têm as suas origens. Porquê é que houve austeridade? Porquê é que houve austeridade em 2010? As pessoas têm que ter memória, têm que saber o que é que aconteceu. Nós estivemos num processo muito próximo da bancarrota. O que foi feito? Foi feito mediante condicionalismos impostos em termos das instituições internacionais que acudiram ao país e as dívidas são geradas e têm que ser pagas. E o que aconteceu foi um processo que durou aproximadamente uns 5 anos e que este governo, desde que tomou posse, vai no terceiro ano de mandato, fez terceiro, vamos ter eleições para o ano, em outubro, fez as correções possíveis. O país está melhor, discutiu-se aqui, o país está melhor? Está, de certa maneira está. Mas há indicadores que dizem que o endividamento que não está devidamente consolidado e que há problemas por resolver. Desde logo o Presidente da República promulgou anteontem o orçamento e deixou um alerta, deixou alguns alertas para o ano que vem. Por outro lado, e já que se falou aqui na contestação social, há efetivamente este ano, sobretudo este ano, foi um ano de muitas greves, de determinados setores, alguns com razão, outros sem tanta razão assim. E eu vou-me lembrar, e vou puxar aqui à coleção uma questão que ficou resolvida a mando do exterior, e temos que dizer isto. O Porto de Setúbal, que estava num processo, os estivadores do Porto de Setúbal estavam num processo de uma guerra com alguma justiça, mas a coisa estava a passar para limites de muito exagero. E foi preciso que da Alemanha viesse, e vamos falar concretamente do grupo Volkswagen, viesse alertar e fazer ameaças para que as coisas no dia seguinte tivessem sido resolvidas. Há, efetivamente, voltando a... Esse é um dos episódios. E eu daqui a quase já vou falar no episódio de ontem, não é? Dos coletes amarelos, que foi uma coisa que não teve originalidade, pretende-se fazer uma imitação, mas eu já falo nisso. O nosso país, para resolver alguns problemas e reposição de determinadas regalias e direitos, nós temos uma sobrecarga fiscal numa série de coisas, na energia, nos combustíveis, em determinados produtos e serviços que são prioritários para os cidadãos, que têm um custo acrescido exatamente para que o Estado possa resolver determinados problemas, e não são todos resolvidos, naturalmente, porque o país, a crise está debelada, mas não está resolvida. E fala-se, por exemplo, no caso da saúde, há a guerra com a reposição de determinados direitos dos professores, que não pode ser resolvida, e o Governo entende, o Governo diz, e nós sabemos porquê, que essa reposição, sendo justa, mas envolve valores excessivos em termos de dispêndios do Estado.
Mas se for para pagar a dívida pública, já não há valores excessivos. Esqueces, Valto.
A dívida.
O conceito de valor excessivo, que não é para os direitos dos trabalhadores.
A dívida tem que ser paga, e todos nós.
A dívida tem que ser renegociada.
Filipe, exatamente. E foi negociada e renegociada até. Mas de qualquer maneira, para resolver determinados problemas, é preciso resolver também as dívidas que estão geradas e contraídas.
Com certeza, ver o que é de pagar e o que é que não é de pagar.
Exatamente.
Agora, não se podem ser sempre aos trabalhadores, para os direitos dos trabalhadores, está boa raça, vai toda à frente. Mas depois, em relação aos senhores de Bruxelas, sim senhora, fazem o que querem e mandam nisto tudo.
Filipe, nós estamos a viver num quadro internacional. Os países vivem num quadro universal, todos os países do mundo.
Desde que há Estados.
Menos que, exatamente. E quando os países se isolam, acontece o que acontece, por exemplo, na Venezuela.
Ou como na Suíça.
É a realidade.
Ou como em tantos outros países da Europa.
Sim, exatamente. Agora, este movimento que houve em França, que aqui se tentou imitar mal, e eu ali ontem uma coisa engraçada, porque foi uma coisa que foi espontânea e mal organizada por os profissionais dos protestos estão efetivamente na esquerda. E nomeadamente em determinados instrumentos sindicais que têm as suas máquinas bem afinadas e funcionam como deve ser. Este movimento de ontem, que em França teve, como todos nós sabemos, alguns desmandos que teve, mas vergou o governo, vergou o Presidente da República em determinada reposição de direitos. Aqui em Portugal não funcionou porque nós somos o país do porreirismo nacional. E vamos lembrar episódios recentes. A história do helicóptero, do acidente do helicóptero. Uma série de coisas que estão a funcionar mal nas estruturas do Estado. Pá, e que ninguém põe mão nisto. Assim como outras coisas que aconteceram no passado. Outra coisa feia, e isto nós temos sempre, a nossa sociedade tem que se pautar por um pouco de moral. Os deputados, que deveriam ser o exemplo para a nação, andam a assinar o ponto ou a picar lá no sistema uns pelos outros. Pessoas que deveriam ser exemplo para todos nós e não são. As coisas vão andando, mas não está seguro e efetivamente, quando não há pão, todo ralho não tem e ninguém tem razão, como diz o povo. Esta a situação em que nós estamos.
Bem,
micros abertos, podem
falar. Eu antes mais registro que o único partido que tem centro parlamentar que valorizou a manifestação de ontem foi o CDS. Percebe-se que era uma linha populista e está náufrago de um processo
exatamente,
político.
Exatamente, tal como outros partidos
mas,
estão.
Ouço aqui o representante do CDS dizer que o problema foi o povo. Epá, o protesto ontem era genial, só que o povo não aderiu. Pois é isso. Ou seja, o protesto não representou
o protesto não foi organizado por profissionais como faz a esquerda.
Se me deixar dizer o que eu tenho a dizer.
E nós somos um país de grandes costumes.
Antes de mais, o protesto de ontem foi organizado por membros da extrema-direita em Portugal. O detido no Marquês de Pombal era de extrema-direita, já estava referenciado, aliás, por espancamento de membros do Partido Comunista Português, para além de perseguição a homossexuais e a estrangeiros no país. 50% das pessoas que estava no Marquês de Pombal, de acordo com a imprensa, era do Partido Fascista Português, os saudosistas do antigo regime. E esta manifestação, para além de ter sido convocada por pessoas de extrema-direita, foi severamente noticiada por aquilo que nós designamos de sites de fake news, que estão alojados no Canadá, que têm o objetivo de criar desinformação, que é uma coisa muito comum na campanha de Bolsonaro no Brasil e da campanha de Trump nos Estados Unidos. Mais tarde, porque passou a ser noticiado pela imprensa. E ontem estavam meia dúzia de pessoas a manifestar-se no país, a exercer o seu direito. Não eram todos da extrema-direita, obviamente. Havia também pessoas que se juntaram, mas eram muito poucas. E era um protesto contra mim que não tenho dignidade, porque eu luto ao lado de pessoas que bloquearam a ponte 25 de Abril, toda a gente se recorda, com coragem. E ontem que ouvi em todas as televisões eram pessoas a passar na passadeira, a corromper aquilo que é a defesa do peão para se manifestarem sem terem coragem necessária para alguma coisa, para fazer alguma coisa. Portanto, é preciso perceber que o protesto estava de facto mal concebido para ter massas. Era feito às 7 da manhã de um dia de trabalho porque o objetivo não era meter massas nas ruas. O objetivo era criar grupos de WhatsApp estratificados, um grupo general para divulgação de campanha populista, chamado os Coletes Amarelos, e outros grupos de WhatsApp que chamaram-lhe Coletes Laranja para fazer tropa de choque da extrema-direita. Nesses grupos juntaram-se as pessoas que fizeram ameaças de morte a políticos, que diziam que António Costa, por ser de origem indiana, não tinha direito a governar o país, e, acima de tudo, os saudosistas do Estado Novo. E foi isto que se registrou ontem. Pronto, estarmos a brincar com conceitos é muito errado. Para além disso, o manifesto da manifestação de ontem, para além dos erros ortográficos, a sua primeira medida era meter a segurança social de todos a pagar às empresas que pagam salários mais baixos no país para financiar esses salários mais baixos. Obviamente discordo, para além de ter medidas que já acabaram em 2005. Portanto, obviamente toda a gente em Portugal, felizmente, tem o direito de se manifestar, ao contrário do que acontecia no Estado Novo. A manifestação de ontem foi um imenso fiasco, foi valorizada pela comunicação social, até mais não, com horas e horas de diretos nos canais cabo, sem que tal justificasse. Mas é preciso perceber o que é que é, e que o perigo populista, tal como conquistou o Brasil, como conquistou os Estados Unidos, como conquistou a Hungria, que faz parte do grupo parlamentar do PSD e do CDS na Europa, a Polónia, que faz parte do grupo do PSD e do CDS na Europa, aliás, os populistas de extrema-direita na Europa estão no mesmo grupo do PSD e do CDS, é também um risco em Portugal, e nós temos que prevenir isso. E é por isso que, registando, e obviamente que há descontentamento em Portugal, porque o sistema capitalista produz desigualdades, a resposta que nós entendemos que tem que ser dada é melhorar as condições de vida. E acho que aquilo que Sara Tavares, do Partido Socialista, disse, que o país não podia estar melhor, é precisamente a frase-chave. É que se o país não pode estar melhor, bem, há um enorme descontentamento, obviamente. E é claro que o que nós dizemos é que o país pode estar melhor, porque há medidas que podem ser diferentes. Há uma repartição de riqueza que não existe em Portugal. Há uma enorme acumulação de riqueza na banca que foi salva com os nossos impostos. Há uma enorme concentração de riqueza em grandes empresas em Portugal que pagam salário mínimo em Portugal, mas pagam os impostos na Holanda. E é, obviamente, isso que tem que ser mudado em Portugal, sob pena de o fracasso, o enorme fiasco que a extrema-direita teve ontem, não ter estado. E para combater os perigos da extrema-direita, que basicamente é a continuação do capitalismo para outros meios, o que nós precisamos em Portugal é de medidas de repartição de riqueza, e é para isso que nós nos batemos, para ter melhores serviços públicos, no Serviço Nacional de Saúde, na educação, ter um salário mínimo superior, ter menos impostos sobre o trabalho, mais impostos sobre o capital e, no geral, uma economia mais justa.
Deixa-me só corrigir o que aqui o Nelson disse, que eu disse. Eu disse que o país está melhor e que aquilo que o Partido Socialista está a fazer é um caminho que ainda está incompleto. Foram essas as minhas palavras. É claro que não se pode fazer tudo de um dia para o outro, e reitero aquilo que disse há pouco, mas o que constatamos é que realmente o país está melhor. Não está com aquilo que nós gostaríamos que estivesse, mas está no seu caminho, no seu bom caminho, e a fazer-se um bom caminho e o possível. Portanto, é sem dúvida. É claro que as pessoas têm todo o direito de se manifestar e de mostrar o seu desagrado com isto ou com aquilo. O que é certo é que a conclusão a que chegamos é que Portugal está melhor do que estava no governo do Partido Social Democrata. E é isto que eu queria reiterar.
Manuel Prior, quer comentar
também esta demonstração de domesticação do Bloco de Esquerda à situação? Não poderia dizer o que quer ser. Estes anos que estivemos com o Governo Socialista, todos eles, quer eu crer, tiveram o aval do Bloco de Esquerda em termos de orçamento de Estado e tudo, quer ser. Se não há mais investimento público nos hospitais ou isso, é porque o Bloco de Esquerda calcionou os sucessivos orçamentos de Estado e do governo que nos subornaram.
E até a mascarada fiscal que vivemos.
Claro, quer dizer, não houve propriamente desagravamento fiscal nenhum.
Exatamente. Agora, exatamente.
O país está melhor, as pessoas
todos
têm...
Todos em casa sabem que houve.
Posso? Obrigado. As pessoas recebem mais, têm uma sensação de receber mais, mas as instituições públicas estão claramente piores. Deixamos tretas, é mesmo assim. Na saúde há uma prestação de serviços de menor qualidade no setor público, ninguém tem dúvidas disso, e mais, e está à beira da ruptura total do Sistema Nacional de Saúde Público. Porque não tem havido investimento com os sucessivos orçamentos de Estado calcionados pelo Bloco de Esquerda. Na educação a mesma coisa. Nos transportes, veja-se, na CP não se pode andar na CP, porque nunca se sabe se está com boia ou não há, saiu ou não saiu.
É como aqui em Aveiro.
É o que estamos agora. Estamos a falar do país, mas já lá vamos a Aveiro. Mas a segurança das pessoas, nem vou falar nisso. Todos tivemos uma pequena ideia, e só uma pequena ideia, porque não se soube tudo, do que se passou ainda há uma semana. É assim que está a segurança do país. É assim que o país...
Está a falar de quê?
De que evento?
Da falha dos sistemas de segurança nacional.
A propósito de quê?
A propósito de
das coisas falharem por todos os
lados. Do helicóptero. Onde há falhas terríveis de segurança pública. Não pode.
Inadmissível.
Há uma sensação das pessoas que claramente recebem mais, foi uma opção, claramente. Agora, as instituições estão piores. Na saúde, na segurança, nos transportes e na educação, claramente. Sendo que, do meu ponto de vista e de uma análise clarinha, em relação à saúde é onde estamos piores. As instituições, não é os funcionários, as pessoas, mas as instituições estão a chegar ao limite. Não houve manutenção de nada, não houve investimento em nada e claramente, mais dinheiro para a saúde, mas o dinheiro que vai para o Sistema Nacional de Saúde não é para o Sistema Nacional de Saúde, é para o Sistema Nacional de Saúde Público pagar aquilo que manda fazer no privado. Nunca houve emissão, tanta emissão de cheques de cirurgia como nos últimos 3 anos. E vai aumentar cada vez mais. Nunca houve, porque o público não consegue. Não tem meios, não tem tecnologia, não tem máquinas, deixou estourar tudo, não investe. E o privado, por exemplo, em alguns exames cá em Aveiro, estamos a falar só em Aveiro, há 3 chafaricas, não são hospitais, não são clínicas, 3 chafaricas que têm tecnologia de ponta. O hospital da Aveiro não tem e é o principal cliente dessas chafaricas. E é isto que chegámos, que o Sistema Nacional Público de Saúde não fez investimentos, não tem investimentos, está nas lonas completamente. E depois, mesmo que tenha muito dinheiro, esse dinheiro não é para investir, senhora. É para pagar aquilo que manda fazer no privado.
Não é o prior. Tens que repensar as tuas declarações, porque começaste por dizer que o país está efetivamente melhor. E agora estás a dizer que as instituições nunca estiveram piores.
Nunca estiveram piores.
Tens que ter, então como é? Se o país está melhor e as instituições não percebi.
Já agora, a questão do helicóptero foi grave, e o que me surpreendeu é que o INEM opera com helicópteros e com tripulação que são de uma empresa privada. Eu considero que para a soberania do Estado e para haver um correto uma correta gestão disso, isso deve ser obviamente público. E esta é uma questão que diferencia.
Vamos aumentar o orçamento.
Mas nós queremos isso. Manuel Prior falou praticamente como se o Bloco de Esquerda governasse o país. E aquilo que eu lhe tenho a dizer é, obviamente, que o Bloco de Esquerda aprovou os orçamentos nos últimos 3 anos. Nos últimos 3 anos, porque, de facto, são uma melhoria imensa em relação ao orçamento dos governos do PS e do CDS, ou se o PS e o CDS governasse agora. Mas estamos, obviamente, disponíveis para aprovar o tipo de orçamentos quando tivermos mais do que 10%, e se formos, obviamente, maioria no país, o orçamento, obviamente, terá outro tipo de prioridades também.
Filipe Garra, sobre esta matéria.
Não, era interessante. Estava a ouvir as declarações sobre as questões relacionadas com o Serviço Nacional de Saúde. E por acaso estava exatamente a recordar uma notícia que saiu, eventualmente...
Estes investimentos, desculpa lá, para ser mais correto, estes investimentos no Sistema Nacional de Saúde Público não é de agora, não é só neste governo, já vem de trás. E tem-se vindo a acentuar. Neste governo agora só foi zero, quer dizer, manteve-se e estourou, chegou ao fim.
Estava a dizer, a semana passada saiu no Jornal Expresso uma notícia que muita gente não terá reparado, que uma notícia que a página a certa altura citava que a nova Ministra da Saúde, portanto, queria ter uma palavra a dizer em relação a um ajuste naquilo que é a Lei de Bases da Saúde com uma aproximação à esquerda. Facto que não é absolutamente comprovável. Adiantava a notícia mais à frente que tal situação estava a gerar incómodos dentro do PSD e mesmo dentro do PS, pelo que a Ministra da Saúde, portanto, arrepiou caminho nessa matéria. Pronto, isto estou a citar da memória, a notícia está no Expresso a semana passada, mas eu penso que tem interesse na exata medida em que ela clarifica aquilo que é o funcionamento do Serviço Nacional de Saúde ao longo dos últimos anos. Portanto, o Serviço Nacional de Saúde tem uma lei de bases que, diga-se, veio do cavaquismo, portanto, ainda que tenha uma dependência muito grande daquilo que são os aspectos fundacionais do Serviço Nacional de Saúde, a universalidade, a gratuitidade, por aí fora, mas que teve, portanto, uma lei de bases que abriu a porta, portanto, aos setores privado e cooperativo e social e, basicamente, a partir daí, portanto, o Serviço Nacional de Saúde entrou numa roda livre e foi capturado objetivamente por aquilo que são as políticas de direita no governo, seja pela mão do PSD, do CDS ou pela mão do PS, e naturalmente isto depois entrou-se num, eu dizia, captura, por um lado pelas políticas de direita, que foram suborçamentando o Serviço Nacional de Saúde, e também naquilo que foram, portanto, a captura dos agentes da política de direita, ministros, altos quadros do Serviço Nacional de Saúde, que foram todos trabalhar para o privado e, no essencial, foram comprados. Porque a expressão é esta, foram comprados. Basta ver, por exemplo, figuras como Maria de Belém Roseira, Ministra da Saúde, que, portanto, faz parte dos privados. Portanto, isto foi, foi uma lógica, portanto, de captura, sabotagem e destruição. Porque o Serviço Nacional de Saúde e a saúde é um bem, portanto, fundamental à vida, naturalmente, e que, portanto, gera riqueza. E gera, de facto, tem uma capacidade, portanto, de produzir lucros com os grandes grupos económicos, e basta ver que os grandes grupos económicos na saúde são exatamente os mesmos da banca, nomeadamente os Espírito Santo, que também já foram, mas veremos se não voltam. Enfim, há aqui, de facto, há aqui uma área que são das portas giratórias, que foram ao longo de anos e anos e anos condenando o Serviço Nacional de Saúde. Portanto, depois observamos este debate e que tem aspectos que são factos, a suborçamentação, as carências que existem, a falta de pessoal, os equipamentos que não são valorizados e atualizados nas suas qualidades, tudo isso são factos, mas que não se podem atribuir as responsabilidades efêmeras ou circunstanciais de este governo é mais esperto ou menos esperto ou melhor que o anterior. Porque aquilo que observamos é uma linha de contínuo desprezo por aquilo que é o Serviço Nacional de Saúde, aquilo que são os utentes e aquilo que são, portanto, os seus profissionais. Eu, nesta questão da greve dos enfermeiros, eu de certeza que não vou ter a mesma opinião dos enfermeiros, que não são dos enfermeiros. É dos enfermeiros do bloco operatório, que aquilo que tem ali um conjunto de especificidades e de coisas um pouco nebulosas, que não vale a pena estar agora aqui muito a falar. Mas vale a pena referir isto. É que um traço essencial naquilo que foi a estratégia de desvalorização e desarticulação daquilo que foi o Serviço Nacional de Saúde passou, numa primeira linha, com reflexos ainda hoje, pela desvalorização dos seus quadros profissionais. E o Prior sabe disto. Foi dividir os trabalhadores, transformá-los em diversas unidades diferentes, e naturalmente atacando os seus direitos, colocando-os numa circunstância em que acabam por não querer continuar o Serviço Nacional de Saúde, ou emigrarem, ou irem para o privado, por aí fora. Naturalmente tudo isto tem uma estratégia. Não é justo, de forma alguma, fazer um ataque à peça em relação àquilo que é o Serviço Nacional de Saúde. É justo condenar que não haja evoluções necessárias, mas é preciso dizer que o Serviço Nacional de Saúde está num contínuo, já desde há muitos anos, e que hoje parar.
São 11h46, espaço de debate político, canal central na Terra Nova, virando agulhas para Aveiro agora, e estamos na reta final do programa. Se calhar Nelson de Peralta pedia-lhe que falasse sobre este tema.
Bem, em Aveiro temos dois temas que julgo que marcam um pouco a atualidade do ano. Um é o Recio, que começou, mas ainda não se sabe como é que continua ou como é que acaba, em que há uma grande nebulosa sobre a informação relativa ao Recio, sobre a própria legalidade de todas as operações relacionadas com as operações que estão a decorrer no Recio, e continuamos sem hoje saber se há ou não um parque de estacionamento a ser construído no Recio, e continuamos sem saber também, foi prometida uma revisão do projeto para a superfície do Recio, e também ainda hoje não o sabemos. Portanto, e acaba por ser um pouco inglório estar a discutir isso, porque há um completo assabarcamento de informação que a Câmara Municipal não dá à população e não dá aos partidos políticos. Podemos estar aqui, a posição do Bloco de Esquerda é clara, somos contra o parque de estacionamento, mas ainda hoje a Câmara Municipal não o admite, se é para construir, se não é. Somos contra o projeto original de arranjar a superfície, mas não sabemos se afinal está revisto ou se não está revisto, mas quero deixar esta nota sobre o Recio. Outra questão que é bastante importante tem a ver, digamos assim, com o pacote fiscal e com o programa de ajustamento, que é uma espécie de programa de austeridade para Aveiro. Antes de mais, o IMI baixou em Aveiro. Nós valorizamos muito, de forma bastante importante, essa redução de IMI, que só foi conseguida contra os partidos que governam em Aveiro, curiosamente, porque a lei que permitiu baixar o IMI, aprovada na Assembleia da República, não contou com os votos a favor da direita. Em segundo, Dizer também que o Bloco de Esquerda, obviamente, em Aveiro, votou a favor da redução de IMI também, mas recordar que Ribau Esteves, o Executivo PSD e CDS, mal chegaram a Aveiro, colocaram esse imposto no máximo. Ou seja, foi uma escolha política do PSD e do CDS. Não havia nenhuma obrigação legal de o ter no máximo. Mas assim o fizeram. E, portanto, esta redução do imposto em Aveiro significa duas coisas. A primeira é que o país, no geral, e Aveiro, porque faz parte também dessa dinâmica, está melhor. Porque quando abandonamos a austeridade do PSD e CDS a nível nacional, houve um crescimento da economia e hoje os impostos que a Aveiro recebe, por causa da dinâmica da economia superior, permitem também isso. E o que é preciso perceber é que a redução de IMI em Aveiro é uma derrota do PSD e do CDS, curiosamente, porque foram eles que, foram esses partidos que, quando chegaram a Aveiro, aumentaram o IMI para o máximo. Do ponto de vista da questão mais lata do plano de ajustamento, devo dizer que na Assembleia da República o Bloco de Esquerda apresentou uma proposta neste Orçamento de Estado, já tinha feito também antes, mas neste Orçamento de Estado, para que câmaras como a Aveiro pudessem baixar também os outros impostos municipais. Pois bem, o PS, o PSD e o CDS não aprovaram esta medida. Querem que a Aveiro continue com os impostos máximos, infelizmente. E houve uma revisão do plano de ajustamento, chamemos-lhe plano de austeridade para Aveiro, que para as pessoas perceberem um pouco melhor, que implica impostos no máximo e que aí sim está prevista, ponto 1, a revisão da redução do IMI, ponto 2, o encurtamento do plano de ajustamento municipal. E tendo eu sido candidato à Câmara Municipal e tendo participado em debates com o atual Presidente de Câmara, Ribau Esteves, devo recordar que no debate que foi realizado no Canal Central, eu próprio disse que Aveiro entraria, atendendo às contas, como estava a dinâmica das contas, Aveiro entraria nos limites de endividamento em 2-3 anos, que é o que agora a Câmara Municipal admite. E que Ribau Esteves, em campanha, disse nem pensar, isso são muitos anos, podem ver o debate, está lá. Portanto, Ribau Esteves ou não tinha razão, ou pior, que é aquilo que eu considero, escondeu e, digamos assim, maquiou as contas da Câmara Municipal de Aveiro. E, portanto, nós votamos, obviamente, contra o plano de ajustamento por dois motivos. Primeiro, não consideramos que é antidemocrático haver um condicionalismo económico sobre a economia e as decisões democráticas de uma Câmara Municipal. E segundo, porque mantém todos os impostos no máximo. Eu sei que no caso o Partido Comunista decidiu abster-se, mas para mim ainda mais curioso é o voto do Partido Socialista, porque o Partido Socialista, em relação à medida concreta do IMI, votou contra a descida do IMI na Câmara Municipal, depois fez um zig-zag e já se absteve na Assembleia Municipal, sem nunca ter apresentado uma proposta alternativa. E ainda mais curioso é que o Partido Socialista, no primeiro PAM de todos, que era muito mais gravoso que o atual, abstém-se, e no PAM, agora que, apesar de tudo, melhora, vota contra. Portanto, o Partido Socialista em Aveiro não só não tem uma linha definida do que quer para Aveiro, como está num completo desnorte e não tem qualquer tipo de alternativa. E, obviamente, temos também que comentar isso, porque nós precisamos de uma alternativa para Aveiro. Nós sabemos que do lado da direita o alfa e o ômega é a austeridade. Percebemos que do Partido Socialista depende do dia ou depende da meteorologia, mas do Bloco de Esquerda não há a menor dúvida. Nós votamos a favor das medidas que desagravam os impostos em Aveiro, nomeadamente a descida do IMI, e votamos contra, sucessivamente, o plano de ajustamento que mantém os impostos no máximo em Aveiro, ao mesmo tempo que providenciamos uma alternativa. Na Assembleia da República, sim.
Mas esta semana foi votado a baixar o IMI. Como é que votaram na Assembleia Municipal?
Votamos a favor.
do desagravamento do IMI.
Sim. Da fixação do IMI de 0,45 para 0,4, dizendo, obviamente, que consideramos que votamos a favor não pelo valor 0,4, mas pela descida, e que contamos que no próximo ano haja pelo menos uma descida correspondente. Mas estava eu a dizer que nós providenciamos também uma alternativa. Apresentamos na Assembleia da República, que é onde isso pode ser feito, uma proposta para desagravar todos os impostos em haver, que infelizmente não contou com o apoio do Partido Socialista, do PSD e dos partidos.
Eu queria esclarecer aqui o Nelson Peralta. Não, entendemos-nos bem. Sim, eu vou esclarecer as dúvidas.
Quando mais difícil. Mais difícil.
Eu esclareço já a opção de voto do Partido Socialista.
Ainda ninguém percebeu.
Mas eu explico.
Mas deixa-me só dizer, qual delas? O voto contra ou a abstenção sobre a mesma matéria? É que o PS teve duas intenções de voto.
Pois, o problema é que eu sei que o Peralta está habituado à cartilha e a virem e vocês no Bloco de Esquerda gostam...
Não, mas responda sobre o assunto do IMI, não tens atenção de bites.
Não, eu vou responder, mas vou-lhe dizer assim, no Partido Socialista nós não temos cartilha e não vem de Lisboa a cartilha para ser distribuída em todas as assembleias de freguesia e em todas as assembleias municipais.
Ótimo,
tudo igualzinho,
não, mas diga-me sobre
no
o voto,
Bloco então, tem, sim senhora,
não,
e se
diga-me,
quer
diga-me um exemplo, mas responda sobre o IMI.
Eu
se me está a responder a mim, eu peço que responda.
Sim,
mas não responda a mim a desviar o assunto.
Não,
por favor.
Não estou a desviar. E não me interrompa, que é para eu conseguir explicar. O que aconteceu no Partido Socialista, não há efetivamente rebanhos. E
Jesus.
Não há. E então... Não é Jesus, Filipe. É efetivamente as pessoas...
Vocês não têm a responsabilidade política.
Não,
vocês
não
votam
é
em todos os sentidos. Têm sempre razão e têm sempre que não têm razão.
Os vereadores...
tiveram dois
os
votos.
Vereadores,
sobre o imposto tiveram dois votos. É inacreditável.
Os vereadores...
Sempre em cada sentido.
Os vereadores do Partido Socialista entenderam que, apesar da descida do IMI ser positiva, as contas que fizeram foi que poderiam ter descido ainda mais.
Apresentaram
propostas por...
Não é verdade. Essa proposta foi votada.
Essa proposta foi votada. A proposta de Nelson foi apresentada por escrito na Câmara. Foi apresentada por escrito.
Foi votada.
Foi apresentada por escrito.
Ok, muito bem.
Na Câmara.
Não
foi uma proposta.
Foi uma proposta apresentada por escrito, sou eu a dizer, e foi, e porque... E se quiserem, até vos posso mandar por e-mail a proposta que foi enviada pelos vereadores. Não lhe posso dizer porque...
Não foi a votação, não foi proposta.
Porque não foi uma proposta.
Foi uma proposta, sim senhor. Mandada, enviada por escrito.
Então como é que foi a votação?
E como tal, os vereadores fizeram esse voto. Na Assembleia Municipal, nós achámos por bem votar assim, e o Picado já explicou aqui no programa várias vezes que não é contorcionismo nenhum. É, as pessoas no Partido Socialista têm opiniões e nós damos as nossas opiniões e é da discussão que nasce a luz. E é precisamente...
Luzes diferentes.
Não
umas
é
LED,
diferentes,
outras...
Porque se fores ouvir... Então vais ler a declaração de voto do Francisco, do Partido Socialista, pela voz do Francisco Picado. E o que lá está é precisamente o argumento que é positiva a descida do IMI, e o Partido Socialista quer que as pessoas tenham o melhor, portanto o objetivo de governação será a melhoria das condições da população, e no caso a descida do IMI será uma boa medida para a população. Não obstante, aquilo que nós achamos é que poderiam ter feito uma descida maior. E é esse o argumento. Portanto, se por acaso... Oh, desculpa lá, Nelson, mas agora estás a dizer que é zigue-zague, é isto e aquilo, não. Não é uma questão.
E porquê é que votaram, PAN menos gravoso e votaram contra um PAN mais gravoso? Menos gravosos, perdão.
Ou na Câmara, porque na Câmara foi contra.
Sim, na Câmara também votaram de uma forma, na Assembleia noutra. Mas mesmo em relação a dois documentos sobre a mesma matéria, um documento que castiga mais a população de Aveiro, contou com a abstenção do Partido Socialista, um plano que desagrava parte dessas condições, o Partido Socialista vota contra. É que não dá para perceber.
Não dá
o problema
para
é que o PS facto não tem qualquer tipo de
porque
estratégia.
Porque tu não
isso
queres
é que
não perceber.
Eu queria focar o debate de facto no PS e no CDS, que são os autores deste projeto. Mas atendendo ao zig-zag do Partido Socialista, isso é obviamente tema, não é?
Não é zig-zag de Partido Socialista nenhum.
Mas espero que o Partido Socialista então votou de formas diferentes também o plano de ajustamento.
Vamos, não.
Bem, temos de facto avançar, Manuel Prior.
Sobre o pacote fiscal, que seria esta posição do Partido Socialista, não vou comentá-la muito, foi, quer dizer, em sede da reunião de Câmara onde eu estive, não houve proposta nenhuma do Partido Socialista sufragada, nem apresentada, nem nada.
Mas foi apresentada.
Sara,
desculpa, mas foi.
Não é verdade.
Então Sara, não quer ser mal educado, mas posso
continuar. Os debates têm que ser feitos com verdade.
E é verdade, eu tenho essa proposta.
Como é que foi a votação? Como é que foi a votação?
Parei, Nelson, desculpa, vou-te explicar uma coisa que se calhar tu também não sabes como é que funciona o Partido Socialista na Câmara, não sabes?
Sei.
É que na Câmara há posições da Câmara e o PS tem uma posição na Câmara e depois o que eu acho errado e até um bocadinho ilegal, não sei se é, mas tenho muitas dúvidas, o PS apresenta as declarações de voto a posteriori por escrito. E essa declaração de voto a posteriori por escrito, muitas vezes não tem rigorosamente nada a ver com aquilo que se passou na reunião de Câmara. Foi o caso disto. Não houve proposta nenhuma do Partido Socialista para a saída do IMI. Rigorosamente nenhuma. A única proposta discutida e votada foi a da Câmara. E depois na declaração de voto apresentada uns dias depois. Lá vem efetivamente uma proposta do Partido Socialista, mas que não foi discutida, votada nem apresentada na sede própria, que é a reunião de Câmara. Ponto final. Nem devia aparecer. Quanto a mim, as declarações de voto deviam ser feitas na hora, como são na Assembleia, não é a posteriori. A posteriori, depois de pensar, de reduzir, e com conteúdos que não foram falados na reunião de Câmara. Quanto ao pacote fiscal, nós no PS, na bancada do PSD de Aveiro, achamos que só foi possível diminuir o IMI porque durante estes anos houve uma boa gestão, como diz o Partido Socialista e reconhece, uma boa gestão e este Executivo apresentou boas contas. E não é porque a lei do país deixa que o IMI desça que a Câmara de Aveiro pode ser o IMI. A Câmara de Aveiro pode ser o IMI porque a lei do país deixa e porque apresentou boas contas que permitiram não só diminuir o IMI, não só pagar todos os compromissos anteriores, também pagar os compromissos correntes e mais, e diminuir a dívida. Mais, agora a gestão do FAMA até obrigou a reduzir o empréstimo, porque a Câmara tinha gasto inicialmente, antes de chegar ao IMI, tinha pago cerca de 8 milhões de euros de capitais próprios. E então a delegação do IMI, ou a direção do IMI, retirou esses 8 milhões do empréstimo, quer dizer, que a Câmara ficou a dever menos. Menos 8 milhões. São 8 milhões que a boa gestão da Câmara e as boas contas apresentadas por este Executivo, com o voto ou o reconhecimento de todos os partidos na Assembleia, fez com que o município de Aveiro ficou a dever menos 8 milhões. Já deve menos 8 milhões. Portanto, a boa gestão da Câmara estes anos permitiu descer o IMI, pagar as contas e descer a dívida, que é muito importante. Quanto ao Rocio...
Já quando entraram, aumentaram o IMI sem ser preciso.
É uma opinião do Partido Socialista que
não divaga. Não é uma opinião, são constatação de factos.
É um facto. Isto é um facto.
Exatamente.
Isto que a Sara disse é um facto. Os senhores aumentaram no primeiro ano
por opção política.
Por opção não eram obrigados.
Por opção política.
Não eram obrigados.
Por opção política.
O Ribeiro Esteves até disse que era para preparar...
Exatamente. Por opção política.
Só um apontamento
que já foi eleições e foi sufragada como foi.
Passando à frente. Só um apontamento do Rocio.
Sobre o Rocio.
Houve um estudo geotécnico, houve um estudo de tráfego.
Sobre as contas, sobre o IMI.
E eu só gostava de dizer uma coisinha. Não, ainda não temos qualquer tipo de feedback sobre... Ainda não temos qualquer tipo de feedback sobre estes estudos geotécnico, de tráfego e etc. O arqueológico foi suspenso, mas não temos nenhum qualquer tipo de feedback e era isso que eu gostava de saber.
Continuando...
Gastaram dinheiro nisso e não deram nenhum feedback à população sobre o assunto.
Quanto ao Rocio, o PSD não foge ao debate. O PSD é a favor de um novo Rocio, de um Rocio mais verde, de um Rocio maior,
com mais área jardinada, com mais árvores, com mais passeios, com mais pessoas e que dê mais qualidade ao recife.
Ou seja, o contrário do projeto.
Exatamente. O contrário é o que está no
Não é contrário a projeto nenhum, é o projeto final.
Vai ser até uma praça de cyber.
É uma praça de cyber com mais gimi ou com menos gimi, com esses conselhos todos. PSD só votará e Boas vai estar isso. Claramente com um Rocio maior, com mais área verde, com mais árvores, com mais passeios, com um parque infantil maior e com mais pessoas. Que é isso que a Câmara está lá para fazer.
E com carros ou sem carros por baixo?
Com carros por baixo, se for possível. Nós defendemos claramente um parque de estacionamento subterrâneo. Não haja dúvidas sobre isso. Nem fazermos contracionismo como o PS faz do IMI. Defendemos desde o princípio, se for possível, para retirar todos os carros da superfície, para retirar a circulação de muitos carros do bairro da Beira-Mar, para retirar os sítios de estacionamento no bairro, quase todos, porque é uma questão de segurança. Há sítios onde há estacionamento permitido no bairro, onde se houver um incêndio, é um problema porque não dá para passar os carros bombeiros. E queremos claramente retirar da maior parte das ruas da Beira-Mar e do Rocio os carros, quer seja a circular ou a estacionar. E queremos um Rocio maior, com mais passeios, com mais verde, com mais árvores e com mais pessoas.
Filipe Guerra.
Estava a ouvir o Prior e estava a pensar que tudo aquilo que ele disse que era o objetivo do seu partido para o Rocio é exatamente tudo aquilo que não está previsto no projeto apresentado. Depois, agora aqui para o fim, voltou a pegar no tema do estacionamento com as desculpas especial, mas as desculpas esfarrapadas que têm apresentado e que não têm qualquer, não são de forma alguma calcionadas pela verdade, nem por qualquer tipo de estudo, seja por planeadores, seja por quem for, enfim, uma matéria que já se sabe. Esta questão do Rocio é um caso paradigmático daquilo que é um aspecto da gestão do PSD-CDS na Câmara Municipal de Aveiro. Tem a ver com a opacidade em relação a um conjunto de opções políticas e uma arrogância muito grande sobre aquilo que é, portanto, a vontade da população em relação a um tema. Quer dizer, toda a gente sente que a população de Aveiro, a população, nomeadamente os moradores daquela zona, mas a população de Aveiro em geral, sente-se e mobiliza-se contra aquilo que é uma transformação descaracterizadora, não só do Rocio, mas também do centro da cidade. E Ribaus Tibos mantém esta fuga para a frente constante com desculpas esfarrapadas que nele próprio aparentemente consegue justificar cabalmente. O buraco que lá está neste momento é uma vergonha. É algo que, de facto, não se entende, não tem qualquer explicação, não tem uma explicação democrática dada sobre qual é o seu real objetivo, que interesse é que ele serve e, pelos vistos, agora prepara-se para ser uma disputa judicial que é no coração da Aveiro. Em relação às contas, ponto prévio em relação às contas. A Sara referiu aqui que o seu partido não é um rebanho e são pessoas que pensam, presumo que ao contrário dos outros, que são rebanhos e pessoas que não pensam. É muito importante que os partidos políticos sejam capazes de tomar uma posição, assumi-la e justificá-la perante a população e o seu eleitorado. O que não é justo nem é sério é um partido político sobre a mesma votação ter duas posições diferentes, às vezes três. E é uma coisa que acontece. Não digo que é o caso exclusivo do seu partido, mas no seu partido isso acontece. E não é de forma alguma sério que nós venhamos depois para um debate e se eu falo com a Sara me diz uma perspectiva sobre o tema, se for outro colega seu, me diz uma coisa completamente diversa. Creio que isso não é justo. E enfim, posso admitir que alguma questão de consciência possa... Agora, em questões desta natureza não se percebe. Mas eu gostaria só de terminar, por causa da posição do Partido Comunista Português, em relação ao FAM. Nós estamos contra o processo desde o início, para aquilo que ele representa, portanto, sacrifício sobre as populações, perda de poder do poder político local, para aquilo que ele representa de corte dos serviços públicos, enfim, um conjunto de matérias. Nem nos seus traços essenciais, o FAM mantém-se. Agora, há um aspecto que de facto é decisivo e tem uma relevância grande, que é a redução do IMI. A redução do IMI a Aveiro, de facto, foi possível. Olhando para as contas do IMI, percebe-se que há um aumento muito grande daquilo que é a arrecadação do IMI, não necessariamente por trabalho desta autarquia, e sejamos sérios, não é verdade que isso seja assim, mas sim porque, de facto, uma dinâmica do setor imobiliário, alavancada na economia nacional e num conjunto de outros movimentos, de facto permitiu que a Aveiro tivesse uma arrecadação do IMI que nunca ninguém contou que a tivesse. E a partir daí, de facto, liberta-se um volume financeiro que permite mexer. Isto é um facto essencial, portanto, é bom assinalar, e por isso é que nós não votamos contra, naturalmente, aquilo que é um facto para nós importante, que é uma desoneração do sacrifício dos aveirenses, Mas, por outro lado, também não se pode fazer disto, portanto, nem fazer de conta que o FAM acabou, que o PAM acabou, porque continua em larga medida, e, segundo, fazer disto, portanto, um grande mérito da maioria PS e CDS, porque não o é. Se há mérito é da população de Aveiro, que se sacrificou, e é, de facto, depois de condições exógenas ao município, que permitiram esta arrecadação fiscal.
Carlos Anileiro.
Nós, cada um tem a sua verdade, mas a verdade é só uma. O FAM e o PAM existem pelas mesmas razões porque existiu o programa da Troika e o programa de assistência técnica a Portugal. Por isso, tão simplesmente. E porquê? Porque no passado, as finanças do município de Aveiro foram fortemente vergastadas em determinado tipo de obras para as quais não havia capacidade para fazer. E vou dizer porquê. Porque, e voltamos às leis do país, que tiveram reflexo nisto. E eu vou dizer porquê. Porque foram feitas obras à revelia do Tribunal de Contas, usando artifícios que a lei permitiu, e em que se fizeram muitos desmandos por este país fora, porque em Aveiro, as obras que foram... Eu sou contemporâneo dessas obras, sou autarca contemporâneo dessas obras, de certeza muitas delas não teriam visto Tribunal de Contas, nem sequer arrancariam.
A lei era outra,
a lei permitia. Exatamente, a lei permitia e abusou-se da lei. Isso é verdade, e por isso é que chegamos ao que chegamos. Ainda a propósito disso, o Presidente da Câmara disse, e com razão, que já está a fazer obra. Mas as obras estão e vêm com o vistinho do Tribunal de Contas e vão-se fazendo as coisas pouco a pouco, mas com a vertente legal. E que vai dar, portanto, mediante o fundo tem constrangimentos. Ainda há dias isso foi referido e foi discutido na Assembleia Municipal. Porque há constrangimentos. O decurso do FAM... Tem limitações para se fazerem determinadas obras, tal como nós desejaríamos que fossem feitas. Relativamente ao Rocio, nós estamos a falar, e toda a gente fala com referência a um concurso de ideias, uma proposta que foi feita, e o desenho que é apresentado, eu quero me parecer que aquilo é um desenho não esmiuçado, não devidamente explicitado como ele deverá ser. E portanto, nós vamos aguardar e ver o que irá ali ser feito, tendo em atenção, lá está, a justeza da obra e o conforto a proporcionar aos utentes no futuro e os custos derivados da realização da mesma obra. O que aconteceu relativamente àquela pesquisa das ruínas da capela de São João?
Isto é uma novidade, vamos saber o que é que aconteceu, porque a Câmara ainda não disse. Pronto, diga-nos.
Não, mas foi. Não, houve provavelmente houve erros do empreiteiro.
Houve erros do empreiteiro. Mas estamos aqui como um furo, a Terra Nova tem
primeira manchete
para os próximos dias.
Houve
um erro do empreiteiro?
Houve, porque rebentou-se um tubo, ou do operador da obra.
Temos aqui o furo para os próximos dias.
E a entidade competente resolveu mandar suspender a obra. Ponto. E vamos agora esperar o que é que vem daí. É ou não é a realidade?
Não sabemos.
Não sabemos, a Câmara Municipal
foi público.
Por isso é que a Câmara tem um furo, ficamos todos contentes.
Isso foi público, que houve uma ruptura no
O que nós sabemos foi que houve bastante dinheiro gasto nesses estudos.
Já contou o dinheiro.
O resultado deste estudo foi colocar à mostra uma capela do século XVII.
Exatamente.
E agora vamos ver o que é que o IPAR vai dizer. Sobre uma capela, sobre ruínas.
E agora feito de forma errada, não é?
Não é isso que o IPAR diz. Eu li a resposta à reclamação e não foi a empresa. Foi o arqueólogo responsável pela obra, não foi um sapateiro. Foi um arqueólogo documentado e acreditado pelas universidades portuguesas. Havia um arqueólogo responsável por aquela obra. Fez o que achou. E apareceram as ruínas e apareceram algumas ossadas. E o IPAR agora irá decidir o que se irá fazer àquelas ruínas. Ponto final.
Pelo PS,
se tem interesse, se não tem interesse,
pelo PS,
se calhar não
foi
tem
o arqueólogo que falhou. Pelo CDS foi a empresa que falhou. Falhou tudo, menos a Câmara Municipal.
A empresa trabalhou mediante instruções, naturalmente, do arqueólogo.
Muito bem, e assim terminamos o último Canal Central deste ano. Agradeço a presença de todos em estúdio, hoje com Nelson Peralta, Manuel Prior, Sara Tavares, Filipe Guerra e Carlos Anileiro. O programa estará disponível em podcast dentro de minutos. Boas festas para todos e até uma próxima oportunidade.
Terra Nova, para que não as percam. Boas festas. Ho, ho, ho.